Muito bem, amigos do Notícias Agrícolas, vamos falar sobre economia, vamos falar sobre soja, aliás, vamos falar sobre falta de soja com Enio Fernandes, um dos principais analistas de mercado do país, que vai se basear nas suas informações nesta tela aqui, que é o último número da Conab. E detalhe, como já antecipei, o Enio tem uma posição de falta de soja daqui para frente e ele confia nos números da Conab, não por questão ideológica e tal, mas porque a Conab também trabalha agora com sensoriamento remoto, com análise de dados satélites. É isso mesmo, Enio?
João, primeiro, bom dia, né? É sempre bom estar com você, um orgulho estar aqui. Vamos lá. Eu gosto muito dos números da Conab, porque é o que mais tem refletido os números do USDA, são muito próximos, Conab e USDA.
Feitas por satélite.
Feita por satélite e outro levantamento de campo também, são satélites mais campo. Aonde eu quero chegar? Quem mais se aproxima do USDA está sendo a Conab ultimamente. Eu não estou aqui para questionar o USDA ou não. Os nossos clientes têm que ganhar dinheiro. Toda vez que você vai contra o USDA, você perde dinheiro. Pois bem, se nós olharmos aqui a projeção de safra na Conab, salientando o seguinte, a Conab fez esses números, João, publicou em janeiro, mas ela fez esse levantamento em dezembro.
Então está bem velhinho já, bem ultrapassado.
É, nós temos coisas acontecendo em todo o Centro-Sul, no mês de janeiro, que não foi um mês muito bom de chuva. Ou seja, esse número da Conab, 118,8 milhões de toneladas de produção para essa safra de soja, pode ser menor. Não estou falando que ele vai ser menor. Mas mesmo nesse cenário de 118,8 milhões de toneladas, com a exportação de 75 milhões de toneladas e um esmagamento de 40, 43 milhões de toneladas, qual que é o resumo da obra? Nós vamos chegar no final do ano de 2019, quase sem soja. Quando o produto fica raro, quando o produto fica escasso, para eu controlar a demanda, eu subo o preço ou subo o prêmio.
Isso para março, daí para frente?
É, a nossa safra vai ser um pouco mais cedo, isso geralmente acontece em maio para junho. Este ano vai ser em meados de abril. Até meados de abril, todo o Brasil já colheu a soja, ou grande parte do Brasil colheu a soja. Então, nós podemos ter preços muito pressionados, maio, junho, julho e agosto.
Bom, então, resumo. O Enio vai mostrar para a gente que vai ter menos soja para comercialização, na oferta mundial e brasileira principalmente, e a decisão, claro, cabe ao senhor que está nos vendo. Enio, vamos aos detalhes. Então, você está trabalhando com números da Conab no seu limite, no número máximo, é isso que você está mostrando? Diga para a gente.
É, vamos lá, várias consultorias soltaram suas projeções de safra. A mais animadora, né, a mais otimista foi a Conab com 118,8.
Aqui, né?
Isso.
A última coluna.
118,8, isso aqui é a produção da Conab. Lembro que...
Previsão.
Previsão. Lembro que várias consultorias, a nossa consultoria soltou 117,5, tem consultoria soltou 115, 116... A mais otimista foi a Conab, 118,8. Quando a gente olha o esmagamento, a Conab pôs o esmagamento de 43, 42 milhões de toneladas. Um milhão a mais, um milhão a menos, não vai fazer grande diferença. Por quê? Quando eu vou nas exportações, a gente sai de uma exportação de 83 milhões para 75. É uma queda muito importante. Por que aconteceu essa queda? Essa queda acontece... porque nós esperamos que essa guerra comercial entre China e Estados Unidos não se prolongue. Mesmo caindo de 83 para 75, mesmo que essa produção de 118,8, quase 119 milhões, nós vamos chegar no final do ano com 1 milhão de toneladas de soja em estoque.
Isso a partir de uma projeção otimista.
Isso a partir de uma projeção otimista. Faltar soja nunca falta. Por quê? Se o produto começa a ficar escasso, eu, para matar a demanda, eu subo o preço ou subo prêmios. Uma grande pergunta que fica é o seguinte, ó, os Estados Unidos têm um grande estoque, a China compraria lá e a gente teria uma redução das exportações. Plena verdade. Só que tem mais coisas acontecendo no mundo. Primeiro, os relatórios de exportação, nós não estamos tendo acesso nos Estados Unidos, por quê? Devido a shutdown. Mas eu tenho os relatórios de inspeções de exportações, que saiu essa, era para ser segunda, devido ao feriado, saiu terça. 1,1 milhão. Foi um bom relatório. As exportações de janeiro, nossa, estão sendo recordes. Então, a gente consegue ver sinais que a demanda está aproveitando esse momento para fazer aquisições. Os estoques dos Estados Unidos...
Onde? Lá nos Estados Unidos. China nos Estados Unidos?
E aqui também. Por isso, nós estamos com um recorde de exportação em janeiro. Outro ponto interessante é o seguinte, os estoques dos Estados Unidos são fortes? São fortes. Mais de 20 milhões de toneladas. Só que, lembra o seguinte, junho, julho e agosto é quando a safra americana vai estar enchendo grão. Eles plantam em março, abril e maio, e ela enche grão junho, julho e agosto. Nós vamos chegar em junho, julho e agosto, João, com a incerteza de safra nos Estados Unidos, devido ao mercado climático, e vamos chegar no Brasil com estoques mínimos de soja, projeções de estoque mínimos de soja. Esse cenário me faz entender que maio, junho, julho e agosto vai ser extremamente volátil e nervoso para preço. Pode ser uma grande oportunidade para o produtor fazer seus preços.
Então espere junho.
Eu não teria pressa de vender soja. Eu tenho uma frase que eu levo comigo, é o seguinte, lucro se põe no bolso. Se os preços da soja te derem bons lucros...
Hoje,
eu não vou esperar junho, julho e agosto para pôr lucro no bolso. Realize agora. Agora, se a sua margem está colhendo mal, a sua margem foi muito apertada, os preços não estão te remunerando, você não precisa de pressa para fazer um mau negócio.
Na sua análise está entrando essa quebra que nós estamos vendo aqui, principalmente no Goiás, por causa da estiagem. Está aqui dentro já na sua análise?
Esses números da Conab ainda vão ser ajustados na nossa visão. Os nossos números já eram menores que o da Conab, saliento. A Terra Agronegócio soltou 117,5, a Conab 118,8. Nós já estamos revendo de novo os nossos números. O nosso número vai ser menor que 117,5. Tende a quê? Ao número da Conab diminuir. O que vai acontecer? Ela vai ter que limitar essa exportação de 75 milhões de toneladas. Ou seja, para eu limitar a exportação, eu tenho que subir preço. O mercado vai se ajustar a essa consequência de safra menor no Brasil.
Isso aconteceu recentemente, no final do ano, quando faltou soja, foi isso?
No final do ano faltou, mas foi por outros motivos. Por quê? Devido à guerra comercial China e Estados Unidos, a China veio no Brasil e tirou quase toda a soja aqui. A gente saiu de exportação de 68, 70 milhões para 83, né? E o que aconteceu com os preços? Explodiram.
Explodiram chegando a R$ 92,00 aqui em Rio Verde.
Chegou, saiu um negócio a R$ 92,00, o produtor vendeu em setembro para receber em janeiro. Chegou mais aqui, para receber à vista, saiu operações de R$ 80,82.
Podemos repetir esse fenômeno?
Eu teria um certo cuidado, que a gente tem que lembrar o seguinte, né? Nós temos um componente extremamente importante, que é o dólar, que reflete o preço no bolso produtor. Às vezes, em dólares, os preços podem até subir mais do que o ano passado. Mas o principal é que a gente tinha em dólar, João, de 4,2, 4,10, 4. Então, por isso, tome cuidado. Aonde eu quero chegar? Só para resumir. Se você está tendo boas margens agora...
Está tendo... Qual é o valor de mercado hoje?
Aqui, R$ 70,00 a soja disponível.
Se tiver legal para você, é R$
70,00. Se esses R$ 70,00 te der boas margens, coloque o lucro no bolso e vamos planejar a venda da safra 20, 21.
Porém, se você puder esperar, um bom número é lá para abril.
Depois, maio, junho, julho e agosto vai ser os períodos mais nervosos. E o ponto é o seguinte, se você não está tendo lucro com o seu produto, eu não teria pressa de comercializar.
Muito bem. Claro que a decisão é do senhor. Agora, essa análise é de norte a sul ou específico para o sudoeste goiano?
Não, o mercado de soja é um mercado global, é um mercado universal. A gente nem entrou na questão, o Paraguai perdeu a produtividade devido à seca, os mapas para março não são muito positivos, a gente também está com excesso de chuva na Argentina, que não deu tempo de falar. Se a gente falar tudo que está acontecendo no mundo, estende-se demais. Mas assim, o mundo está muito preocupado. O mundo está com uma situação muito delicada com a oferta de soja no próximo ano. Precisa-se de uma boa safra na Argentina, precisa-se de uma boa safra nos Estados Unidos, caso contrário, nós vamos ter pressões muito fortes.
Agora, vamos ao contraditório. Seguro morreu de velho, a gente não tem certeza, e, de repente, tem o problema da guerra comercial, nós estamos vendo uma recessão do mundo, pode haver uma diminuição no consumo?
Essa diminuição do consumo já está acontecendo, né? Você está vendo o plantel de suínos na China sendo liquidado devido à febre suína africana. Isso pode mudar a comercialização de proteína animal no mundo, mas isso não muda do dia para a noite, eu tenho que ajustar. Então, você está vendo a China mexer no teor de ração dela, de proteína nas rações dela para diminuir o consumo de soja. E você está vendo a China também comprar várias oleaginosas para diminuir a importação dela. As projeções para a China são diminuição de exportação. Era 92 milhões de importação para 88. Isso já está acontecendo. Por isso que é importante, não existe receita de bolo nisso. Existe sim, informação de qualidade e foco. Olha, tenha seus custos na mão, olha a sua margem que você está obtendo. E cuidado, muita gente perdeu dinheiro ano passado que esperava preço de soja a 100, acima de 100 reais. Quase ninguém pegou isso e perdeu dinheiro. Muita atenção, isso não é, esse mercado de risco não é para amador. Você tem que ser profissional, e profissional é arbitrar margem, não é acertar preço.
Bom de conversar com o Enio Fernandes, porque, como analista, ele tem o seu maior handicap na credibilidade. Se começar a dar chutes, vai perder a credibilidade, acaba o Enio, tomara que nunca. Ao mesmo tempo, o Enio, ele é produtor de soja, junto com o pessoal dele. Então, ele sim, ele cada vez mais ele tende a se aproximar do real. Não é o momento, Enio, dos produtores prestarem atenção no mercado de futuro, no hedge, nas operações estruturadas através de barter?
Fantástico ponto seu. Isso é muito eficiente, principalmente em mercados que a liquidez está comprometida. A gente viu o mercado de milho futuro sofrendo bastante. O barter foi uma boa operação. Ontem nós tivemos alta no dólar, né? Ele subiu fortemente num dia. Um excelente dia para você fazer hedge. João, quando eu foco em margem e mercado futuro, é muito difícil o produtor não ter margem. É difícil você passar um ano inteiro sem o mercado te dar a chance de você travar seus preços.
Vamos traduzir para quem não entende. Mais ou menos assim, vamos partir do princípio do barter, que está sendo cada vez mais popularizado. A empresa precisa da sua soja, você faz a operação, vende a soja antecipadamente para a empresa e ela, a empresa, te dá uma call, um papel para você participar da alta. Você vendeu, saiu do risco de queda e ela te dá uma call, um papel para você participar da alta. Acho que é a melhor forma de você participar dos lucros, não é?
É a forma mais segura de você participar dos lucros. Você pode fazer isso através de operações com empresa, você pode fazer isso através da B3, você pode fazer isso através de CAC, quer dizer, tem N maneiras. Outra coisa, existem bancos também ofertando várias ferramentas. O que você tem que fazer? Está bem informado, está bem focado e determinar quais são as margens de segurança que você quer operar. De novo, eu repito, é quase impossível acertar preço, mas é extremamente profissional você acertar a margem.
Agora, segundo tempo, segundo momento da nossa entrevista, milho. Qual é a expectativa para milho?
Bom, vamos lá. Milho verão agora, né? A gente está tendo um certo enxugamento de oferta. O produtor está focado em colher a soja e plantar o seu milho safrinha. A diminuição do milho que está guardado na mão do produtor é natural. Então, os preços estão mais altos.
Hoje, 30 aqui em Rio Verde.
30 em Rio Verde, 36 no Paraná, 36 em São Paulo, 41 em Campinas, tá. 22 no Norte Mato Grosso. Tranquilo. Quando eu olho o milho segunda safra, a nossa venda de semente está extremamente robusta no Brasil inteiro. Os volumes de semente de milho que estão sendo vendidos são extremamente robustos. O que me faz entender que a área plantada, a área semeada de milho, vai ser grande. Se nós vamos ter uma excelente safra ou não, vai depender do clima. Mas, de novo, caso o clima nos ajude, porque plantamos mais cedo, e a safra for muito, muito robusta, é quase que certo que na colheita nós vamos ter uma pressão muito forte de entrega. E isso vai fazer os preços cederem.
Então, aproveite agora para tentar fixar agora. Isso seria a conclusão?
Aproveite agora que os mercados estão te dando oportunidade de vender seu milho com margem. Saliento, vai depender muito do clima. Nós estamos muito preocupados com o que vai acontecer em março e abril, que vai determinar o resultado da segunda safra. Se for as grandes segunda safra, os preços vão ceder e ninguém vai te dar preço bom nessa época. Hoje você consegue travar parte da sua produção com margem. De novo, margem te deixa no negócio.
Conclusão final, seja o produtor rural mais bem informado, tome informações, continue conosco aqui no Notícias Agrícolas e vamos em frente.
Vamos em frente.